voltamos a apresentar Central Manhã.
O programa Central Manhã, mandando aquele abraço para você que está nos acompanhando na cidade de Santa Inês, através da Rede TV Canal 15, grupo de comunicação do nosso amigo Luiz Lobo, na cidade de Santa Inês, Maranhão. Onde que mais o pessoal estava avisando que estava aqui? Depois eu vou trazer mais informação a respeito desse assunto. Obrigado, abraço também ao pessoal de Balsas. Alô, Balsas, alô vocês, acompanhando também aí pela 102, a nova 102 FM, nosso amigo Fabilson Braga. Um abraço também ao Joenerson Santana, um abraço a todos lá de São Félix de Balsas. Pessoal cobrando também, faz tempo que a gente não mandava um alô lá para São Félix de Balsas. O Enesílio, em São Pedro dos Crentes, um abraço, Enesílio.
Pois não. A audiência total também lá na cidade de Bacabeira, através da rádio Nova Bacabeira.
Nova Bacabeira, nosso amigo Márcio Calvério, né? Esse entende de rádio, muito. Nosso professor, nosso orientador, é o autor dessas vinhetas bonitas que você vê aqui no
programa Central Manhã. Quisera ele ter uma voz boa dele, viu?
Pois é, além da voz boa, ele tem conhecimento técnico, sim, né? Sim. Da área, né? Eu estive também com o engenheiro Fernando César, é o pai do Fernando Augusto, né? Que também foi colaborador nosso dos Estados Unidos.
E que é dono da rádio Mapari FM,
De Humberto de Campos. Alô, Humberto de Campos, através aí da rádio Mapari FM. E nós estamos com a primeira rádio transmitindo diretamente para os Estados Unidos, lá direto dos Estados Unidos, cadastrado no sistema mundodamídia.com. Um abraço a todos vocês aí, fico com saudade do Brasil aqui, passa muito tempo sem comer o feijão brasileiro, sem tomar um cafezinho. O cafezinho ficou mais caro aí depois dos tarifas. Um abraço a vocês dos Estados Unidos, da comunidade brasileira aí nos Estados Unidos, acompanhando através da emissora de rádio. Depois eu vou pegar lá o nome certinho para poder destacar a emissora de rádio que o Fernando cadastrou lá dos Estados Unidos. Tem a filha dele, né, que é casada, mora lá, e a gente tem um apreço muito grande pelo Fernando César, que é um cidadão que presta um relevante serviço de assistência, de orientação, até mesmo tem um filho que é advogado, né? Tem a orientação jurídica,
é um,
e ele
advogado,
dá a orientação técnica para a instalação de muitas emissoras de rádio no estado do Maranhão, passou pela orientação dele, né?
Olha, aí o casamento dá certo. O filho é advogado dessa área de comunicação e o pai é engenheiro.
Engenheiro, aposentado da Embratel, me parece que foi Embratel. Ele já me falou isso mais 10 vezes, mas sempre troca aposentado. Não sei se é da Anatel, não, acho que é da Embratel mesmo, que ele foi, que ele trabalhou muitos anos. Olha, um assunto de grande repercussão, e inclusive o próprio deputado federal Márcio Gelli falou que teve uma repercussão nacional, a imprensa nacional também destacou a questão das gravações que o deputado federal Márcio Gelli, juntamente com Rubem Júnior, teriam protocolado um documento na Câmara Federal para pedir a investigação da Polícia Federal sobre essa suspeita de que o aparato de segurança pública do estado do Maranhão teria feito gravações ilegais em relação a alguns comentários feitos por eles em algumas reuniões, em alguns eventos. E aí, ontem, numa roda de conversa, vários jornalistas de vários veículos de comunicação, o deputado Iglésio Moisés disse que o que é mais grave não é que a forma como as gravações foram feitas, o que é mais grave são os conteúdos das gravações. E aí é o que a sociedade agora espera. Sim, o que é que esse deputado andam conversando que não pode ser gravado? É, Jovem Pereira?
É difícil.
Essa é que é a pergunta. O que que um parlamentar conversa que não pode ser gravado.
É, inclusive, Beto, essa notícia tem sido destaque nos últimos dias. E como foi que essas conversas vazaram? Ficamos sabendo que o deputado Rubem Júnior teria sido procurado por uma repórter, uma moça da revista Veja, que teve acesso a essas gravações e pediu um posicionamento do deputado, o que é, de fato, o que se deve fazer, o que não se faz, mas que deveria se fazer no jornalismo. Ela, como uma boa profissional, que nem sei como é o nome, não tenho que procuração para defendê-la, mas agiu dentro dos procedimentos, dentro da ética jornalista. Então, o que acontece? Esses áudios, inclusive, o que se sabe é que o Rubem Júnior teria pedido a ela, mas ela não teria dado. Então, a partir dessas informações, o deputado Márcio Gerri teria ido à frente, feito essa denúncia lá na Câmara dos Deputados, usando a tribuna, pedindo um posicionamento do presidente da casa, o Hugo Mota, mas até o momento, entendeu? Não tem um posicionamento deles sobre o conteúdo das conversas. O que se sabe é que eram conversas comprometedoras e até agora, o que já foi decidido, Humberto, inclusive teve posicionamento da Secretaria de Segurança Pública dizendo que não há qualquer tipo oficial da Secretaria de Segurança Pública.
E se colocando à disposição. Só, não tem inquérito, não tem nada assim.
O que aconteceu? O que, se sabe até o momento que teria acontecido? Que uma pessoa teria participado dessa conversa, teria gravado, seria uma carta na manga, como se fala, e depois, por algum motivo, teria vazado essas informações ou teria vendido para a revista Veja. Você sabe que esses veículos de grande repercussão a nível nacional, eles compram informações, você sabia? Se você tiver informações de muita repercussão, você pode vender para essas informações. Então, pode ser que essa pessoa que tenha gravado esses conteúdos possa ter vendido para a revista Veja. Então, o que acontece? A revista Veja pegou esse conteúdo, levou para um perito, o perito fez o procedimento devido e disse, esse conteúdo é verídico. Então, como uma boa jornalista, ela fez o papel dela.
Claro, agora, buscar aqui.
Pois é. Agora, esses deputados, viu, Humberto, não estão fazendo o papel deles. Até que o Rubem Júnior se pronunciou, mas cadê o pronunciamento do Márcio Gerri?
Pois é, agora chega a dizer, gente, ó, o que as gravações foram essas aqui, não tem nada de comprometedor contra mim.
Por quê?
Não falei nada demais.
Eu sempre aprendi que aquele que não deve...
Não teme.
Então por que medo?
Então, aí o deputado Iglésio Moisés, nessa conversa ontem com diversos jornalistas, disse que também descartou, segundo ele, não acredita que tenha envolvimento do aparelho de segurança pública do Estado. Isso é descartado. Que essas gravações foram feitas por participantes das próprias reuniões. Vamos ouvir o que disse o Iglésio Moisés.
Então é só assim, eu acho que o que tem que escandalizar todos nós aqui é o que está sendo dito nessas conversas, que são pressões para liberar vaga mediante cumprimento de acordo político. Isso é espúrio, isso é imoral, isso é crime de responsabilidade, isso aí é tráfico de influência e tem uma série de tipificações, tanto no Código Penal como na lei de impeachment em relação a isso. Acho que
isso.
Disse tudo. Você conhece aquele ditado popular que diz que ganha a briga quem bate primeiro? O que é que o povo está falando aí, principalmente os bloqueiros? Que o Márcio Gerri poderia estar com medo de alguma repercussão, inclusive o espaço está facultado aqui, tanto para o Márcio Gerri como também para o Rubem Júnior, mas o que se está falando aí nos bastidores é que o Márcio Gerri poderia ter ficado com medo de alguma repercussão negativa, então ele foi à frente e fez a denúncia.
O que todo meio político tem conhecimento é que foi espalhado para o Maranhão inteiro que ou o governador Carlos Brandão cederia às pressões, ou então ele seria afastado do cargo e preso. O governador seria afastado, inclusive deram datas, foram colocados dados. Ele disse, mas como? Se não tem nenhum processo, se eu não estou fazendo nada de errado, por que vão me caçar? Então, seriam essas pressões que estariam acontecendo nos bastidores, que vinham, porque são gravações antigas, segundo a informação do Iglesias Moisés, essas gravações são anteriores. E a gente que convive com os bastidores da política maranhense, nós sabíamos que tinha algumas coisas cabeludas que eu me reservo o direito de não revelar aqui, mas a gente sabe de algumas coisas, de traições que existiam dentro do próprio núcleo que inclusive atendia dentro do Palácio dos Leões. Pessoas que estavam no governo, que mantêm ainda cargos, muitos cargos no governo, que estariam trabalhando contra o governador Carlos Brandão, mesmo sendo funcionário do governo. A gente tem algumas informações de reserva aqui, não quero fazer nenhuma especulação a respeito do assunto.
Os famosos Joaquim Silvério dos Reis.
Pois é, tenho o direito de não fazer, então não irei fazer, mas a gente sabe que tem algumas condutas reprováveis com a utilização do nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para poder fazer pressão dentro do governo em troca de cargos. Inclusive pela liberação, diz assim, só olha, se resolver isso aqui, aí vamos resolver a questão do Tribunal de Contas do Estado, que ainda hoje tem duas vagas, o tribunal está desfalcado, duas vagas que não foram autorizadas até o momento, é importante a gente chamar a atenção disso, por causa de pressões políticas, até agora essas vagas, os dois conselheiros do Tribunal de Contas não foram nomeados até agora por motivo de pressão política. Olha, se não atender a isso aqui, não vai ser liberado. Não vai ser liberado. E aí? Será se, chegando ao conhecimento da população de forma bem clara e bem objetiva, a população vai concordar com esse tipo de coisa?
Outra coisa que chama atenção também, Humberto, se de fato isso estiver acontecendo, o ministro do Supremo Tribunal Federal estará cometendo crimes, inclusive de tráfico de influência, como disse o Iglesias Moisés. Uma das coisas que o Iglesias falou ontem, inclusive não colocamos nesse trecho, mas o discurso dele, a entrevista dele é bem longa, é que a gente tem que esquecer que o Flávio Dino é político. Ele foi um político, deu a sua contribuição para o Estado do Maranhão, foi um dos melhores governadores que o Maranhão já teve, mas isso hoje é história. Hoje o Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem a missão de fazer cumprir a Constituição brasileira. Então, esquece o Flávio Dino político. O Flávio Dino foi governador, hoje não é mais. Hoje não existe mais Flávio Dino político. Hoje o Flávio Dino, como eu disse, é ministro do Supremo Tribunal Federal. E se realmente isso for comprovado, isso é objeto até de impeachment, você sabia?
Pois
porque
é,
ele não pode usar o cargo para interferência.
Tem algumas coisas que estão sendo bastante curiosas. Não estou aqui levantando suspeitas, mas só são curiosas. Porque quase todos os casos relacionados ao Maranhão, curiosamente, são quantos ministros?
Só da primeira turma são cinco.
São nove ministros no Supremo Tribunal. 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Mas essas questões ligadas ao Estado do Maranhão diz que quando gira lá o sorteio, só cai no Flávio Dino. Até da Federação Maranhense de Futebol caiu para ele, né? Então tem algumas coisas que estão acontecendo curiosamente que é preciso
já que você
a imprensa
assunto,
ficar observando.
Já que você puxou esse assunto rapidamente, que inclusive o Flávio Dino deu prazos para que a Confederação Brasileira de Futebol se pronuncie sobre o assunto, isso aí é produto de um processo impetrado aí pelo presidente afastado Antônio Américo, que queria saber por que ele foi afastado. Só que a cada dia, a cada semana, mais coisas são descobertas. Nessas últimas horas, foi descoberto de que transferências milionárias foram realizadas dos cofres da Federação Maranhense de Futebol, sabe para quem? Para pessoas ligadas ao ex-presidente Antônio Américo. Então, muita coisa pode ser resolvida ainda, entendeu? E que acredita-se que venha a caber uma investigação bem mais aprofundada, inclusive dos órgãos federais.
Pois é. E também o pessoal, a sociedade brasileira questiona também se o papel do Supremo Tribunal Federal é entrar nessas questões que são colocadas. A Suprema Corte, ela é um órgão consultor final. Diz assim, todas as questões têm que seguir uma tramitação de primeira, segunda, até chegar na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, para julgar se aquilo é constitucional ou não. A premissa do Supremo Tribunal Federal. E há muito tempo que a gente vê questionamentos do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes entrando em algumas questões que não está sendo consultada constitucionalmente. Não é esse caso específico, mas é preciso que haja uma observância maior por parte dos membros da Suprema Corte. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, já temos... vamos a um rápido intervalo, depois nós vamos a Brasília a saber de outros assuntos que estão acontecendo por lá. O Lula se reuniu ontem com alguns ministros do Supremo para consultá-los a respeito da sua indicação. Ele também quer que seja uma pessoa que tenha a anuência dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.